Bem, irmãos, estamos aqui lendo este Salmo. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 91. É um dos salmos mais conhecido do povo evangélico, também das pessoas que não são evangélicas. Eu acho que os salmos de número 91, juntamente com os salmos de número 23, eles são aquela passagem, né? Os salmos de místico, assim podemos dizer, para algumas pessoas, porque por si só eles acreditam que o simples fato de a Bíblia estar aberta neste salmo ou no 23, haverá uma influência espiritual no ambiente. Pode até que aconteça. Não vou também entrar nesse mérito, porque a palavra de Deus por si só ela é poderosíssima. Independe em qual boca que esteja falando, ela é livre. É a palavra de Deus, ela é poderosa. Mas nessa noite nós vamos analisar o Salmo de número 91, trazendo uma reflexão para a nossa vida. Por quê? Aqui tem algumas informações importantíssimas. Vejamos. No versículo 1 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A primeira análise é a questão de habitar, ou seja, aquele que mora, aquele que está na residência, aquele que está debaixo da proteção. Então, habitar não é visitar, significa aquele que fez daquele local a sua morada, fez daquele ambiente a sua morada. Então, aquele que habita no esconderijo, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Evidentemente que o salmista, quando ele fala sobre isso, ele provavelmente estava passando um momento muito difícil, muito complicado, porque muitos dos salmos têm desse momento em que as pessoas passam por dificuldade, e aí não importa o grau de conhecimento educacional, não importa o valor financeiro que a pessoa tenha no banco, porque problemas todos passam. Os problemas são inerentes do ser humano. Alguns vão ter problema financeiro, outros que têm muito dinheiro vão ter problemas da ordem psicológica, psiquiátrica, emocional e etc. Então os problemas acontecem. Então aqui o texto mostra que o salmista, provavelmente, ele estava passando uma grande dificuldade, uma luta muito grande, e ele começa ou recebe a inspiração de Deus para escrever essa narrativa interessante. Então ele começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então nós temos habitar, morar. Nós temos a questão do esconderijo e nós temos o Altíssimo. Nessa primeira frase nós temos três coisas importantes. É o habitar, como eu acabei de falar, não significa você visitar, não significa você ser um passageiro, mas você ser constante, ou seja, eu habito constantemente nessa região. Eu habito constantemente nesta casa. Então eu habito constantemente no esconderijo do Altíssimo. Aí tem uma expressão que eu acho fantástica: esconderijo. Quando eu analiso esse salmo, muitos irmãos até pregam sobre ele, prega de uma forma correta, evidentemente, mas com enfoque na questão da audácia, da coragem, da determinação. Mas esse salmo também, inicialmente, ele começa com uma questão da fuga. Ou seja, o que é a fuga? Há certos problemas na nossa vida que nós não podemos encarar, não temos estrutura para encarar. A gente tem que fugir, tem que se esconder. Ou seja, e aonde que eu vou me esconder? Aí que está a questão. O salmista, ele manda você se esconder no esconderijo de quem? Do Altíssimo, daquele que pode efetivamente te proteger, daquele que pode realizar na sua vida, traçar uma estratégia de proteção para a sua vida. Veja só, Comparando esse primeiro versículo com o versículo do Salmos de número 46, versículo 1 e 2, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares. Veja bem, comparando Salmos de número 91, versículo 1, com Salmos de número 46, versículo 1 e 2, nós encontramos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, olha só, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no refúgio do Senhor. E quando nós estamos passando por dificuldade, nós precisamos nos refugiar. Infelizmente, não são poucos que acabam invertendo essa situação. Há momentos na vida que é preciso fugir, refugiar, se esconder, se reestruturar, reorganizar. Isso não é derrota, isso é vitória, isso é estratégia. Ora, numa guerra, se um pelotão está perdendo, ele tem que recuar. Recuar para se reorganizar, se reestruturar, para tomar novas decisões. O aluno que está estudando e ele foi reprovado no concurso que ele estava prestes a fazer, ou que vai fazer, ou que fez, desculpe, que fez, e ele quer continuar, quer ser aprovado no próximo, ele tem que recuar, se reorganizar, se reestruturar para novamente atacar. Então Deus, ele é este refúgio que vai permitir que nós cheguemos à sua fortaleza, no seu esconderijo ou no seu refúgio. Nós vamos nos organizar. Deus vai dizer para nós aonde que a nossa estratégia estava errada, aonde que não deu certo, qual foi os erros, e apontar o caminho certo para a vitória. Então, preste bem atenção. Deus é o nosso refúgio, local de esconderijo, fortaleza, local onde você tem armas. O apóstolo Paulo, falando sobre as armas espirituais, ele fala do capacete da salvação, ele fala da espada do Espírito, ele fala da couraça da justiça, ele fala do escudo da fé, e manda a gente calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essas armas, essas indumentárias, elas só se encontram na fortaleza do Senhor. Então, às vezes, na guerra, você perdeu lá o capacete da salvação. Não que tu deixou de ser salvo, mas perdeu o capacete, a sua proteção. Então, quando você se refugia em Deus, Deus te dá um outro capacete, renova o sentimento de ser salvo, renova a esperança de ter o nome no livro da vida. Às vezes, num combate, você perdeu a espada do Espírito. Não que o Espírito de Deus se afastou de você, mas por si só você se afastou. Então, perdeu aquele anseio, aquele desejo de ler as Escrituras Sagradas, de meditar, de pregar, como o profeta Jeremias um dia perdeu. No capítulo 19, Jeremias disse para Deus: nunca mais falarei no seu nome, nem me lembrarei. Aí, Deus deixou que isso acontecesse. Mais à frente, o profeta, ele faz uma declaração, capítulo 19, ele faz uma declaração fantástica. Ele diz assim: há um fogo que arde dentro de mim que eu não posso parar, eu tenho que continuar. Ora, às vezes nós perdemos a espada do Espírito, por nossa culpa. E precisamos, ou o quê? Voltar para a fortaleza, voltar para o local de refúgio, se reestruturar, e Deus, novamente, através do Espírito Santo, nos dá aquele fogo abrasador para que possamos voltar a ler a palavra, a meditar a palavra, a mergulhar na palavra. Quantos irmãos que liam a Bíblia todos os dias e hoje não leem mais? Quantos irmãos que liam a Bíblia várias vezes e hoje já não fazem? Porque talvez você ainda esteja tentando combater a guerra sem a espada do Espírito, sem o capacete da salvação, sem a armadura. Não. Se você está assim, meu irmão, ou minha irmã, volte ao refúgio. Então preste bem atenção, Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente aonde? Na angústia. Então o refúgio de Deus, ele é para angústia e para outros problemas. Então voltamos aqui no capítulo 91, o Salmo 91. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Há problemas na vida que é fácil de resolver, são fáceis de resolver. Serem fáceis de resolver. Por quê? Às vezes basta de um pequeno descanso que as nossas energias são recuperadas. E quando você está no refúgio, Deus faz com que você habite ali, que você descanse, que você recupera a sua força. Aonde? A sombra do Onipotente. Por que a sombra do Onipotente? Provavelmente, esse refúgio, esse descanso, a pessoa quando chega, ela já está desgastada da caminhada. Já está cansada. Então você deita na sombra do Onipotente, ele vai fazer que você descanse através daquela brisa. No versículo 2 está escrito: direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele e nele confiarei. Olha só, depois de você descansar, depois de você se refugiar em Deus, depois de você habitar, o seu senso volta. O que que é o senso? A sua razoabilidade, ela volta a aflorar. Então aí você vai dizer: meu Deus, eu cheguei cansado, fadigado, estressado, atribulado, na luta, cheio de problema, descansei a sua sombra e agora eu vou dizer para o Senhor que o Senhor é meu Deus. Coisa linda, né, irmãos? Dizer para Deus: o Senhor é meu Deus. O nosso coração palpita, o meu coração, o seu coração, os corações das pessoas palpitam de alegria quando nós falamos: ele é o nosso Deus, ou ele é o meu Deus. Aí diz mais: refúgio. Então ele é Deus, ele é refúgio, e que ele é? Fortaleza. Ele é Deus, refúgio e fortaleza. Depois que você vê que ele é Deus, refúgio e fortaleza, ele tem credenciais. Ou seja, você vai verificar, você vai constatar pelos fatos que o nosso Deus tem credenciais para promover uma grande vitória ou promover uma grande revolução na sua vida e na vida dos seus familiares. Após isso, aí você diz: nele confiarei. Ou seja, Deus toma o primeiro lugar. E quando Deus toma o primeiro lugar, irmãos, o mar se aquieta, o vento se cala e tudo se faz bonança, porque ele assumiu o comando da vida. Olha, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará das armadilhas da vida, dos laços que às vezes vêm sobre a nossa vida. E essas armadilhas, elas são muitas. Armadilhas são diversas e pode acontecer em diversos setores. Então o Senhor, ele nos livra dessa armadilha. Olha, debaixo ele te cobrirá com as suas penas, ou seja, ele vai te proteger, é como a galinha protege seus pintinhos da chuva, do sol, da vida, e debaixo das suas asas estarás seguro. Seguro. Não tem jeito, você não vai estar inseguro, você vai estar seguro, porque você vai estar no refúgio de Deus. Você vai estar no refúgio do Senhor. A sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, que verdade é essa? A verdade de que você vai descansar à sombra do Onipotente. A verdade de que você estará seguro. A verdade de que ele vai estar pelejando por você. A verdade de que ele é o Senhor e você é servo. Olha, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Veja só, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Agora é interessante nós observarmos nessa passagem bíblica, aqui, de uma certa forma, podemos confundir, criar aqui uma palavra bem forte em relação a esse versículo e achar triunfal esse versículo bíblico, e é, mas a gente não pode perder de vista que 1000 e 10.000 estarão à espreita para te derrubar, para te destruir, só que não vão conseguir, mas significa que você vai lutar, vai ter que vencer, vai ter que suar, vai ter que se desgastar. Então Deus estará contigo à tua volta, confirmando o que Mateus escreveu a respeito, nas palavras de Jesus, que estará conosco todos os dias da nossa vida. Então 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos o quê? Atingidos. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, novamente o salmista repete, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. O Altíssimo é a tua habitação, ou seja, Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa habitação. Volto ao que eu disse no começo. Habitação não significa que você vai passagem, uma temporada. Não, é habitação. Você estará ali focado nele. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. E o versículo 11, ele é fantástico. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem de todos os teus, para guardarem todos os teus caminhos. Deus dá ordem aos anjos. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Agora, é um privilégio. Nós, seres mortais, pecadores, carecendo da bondade e da misericórdia do Senhor, Deus dá ordem a anjos para nos guardar. E esses anjos, eles cumprem essa determinação de Deus, por quê? Porque nós somos especiais para Deus. Salmo 103, assim como o pai se compadece de um filho, o Senhor se compadece de nós. Então nós somos filhos de Deus. No livro de João está escrito, e nos deu o poder de sermos chamados, feitos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, e não por isso que Deus dá ordem aos seus anjos. Olha, aí diz assim, pisarás o leão, e aspa-te, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Isso aqui significa que você não vai ficar desafiando ninguém, mas quando você for desafiado por alguma razão, o Senhor estará contigo. É o Salmo 23, né? Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, você foi desafiado, Deus vai ser contigo. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele novamente, aonde? Na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então o Salmo 91, ele é voltado totalmente para as pessoas que estão passando por angústias na vida, por dificuldades. E a angústia, ela vem... Ela é um resultado de algo que não deu certo. Então, por exemplo, é o médico que fez uma cirurgia e não deu certo no paciente. Ele pode ficar angustiado por isso. É o empresário que fez um investimento, mas o retorno não foi suficiente. Ele pode ficar angustiado por isso. É a família que fez um investimento no filho, mas o filho não deu o resultado que esperava. A família pode ficar angustiada por isso. Enfim, a angústia, ela é um resultado. Ela é um resultado. Aí que é interessante, Deus trata as causas e as consequências. Deus trata também o resultado. E caminhando para o final, no versículo 16 diz, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E aqui não fala só de salvação e para o céu. Para quem está em angústia, um ponto de esperança um fio de esperança é a salvação. Então que Deus abençoe sua vida, que este salmo fique no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.